Bom dia, senhoras e senhores, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, pela Rádio Manchester. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão extraordinária nessa quarta-feira, dia 17. Solicito ao vereador Dr. Zé Fernandes que faça a verificação do quórum.
Vereador Danilo, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Lisier, vereador Edmilson, vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereador Zé Fernandes, vereador Domingos de Paula, vereadora Cleide Hilário, vereadora Andréa. Quórum suficiente.
Obrigado, havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies serei purificados. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Pois não são de vosso agrado o sacrifício, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicita nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Aos 16 dias do mês de agosto de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Não houve escritos para o uso da palavra. Grande expediente, usou a palavra Cleide Lara. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo número 118, de 2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, concede título cidadão Napolina ao senhor Moisés José Inácio da Outras Providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 125 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre a instituição do dia da calistenia, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 25 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis. Retirado de pauta, pedido ao autor e arquivado. Ou votação de requerimentos, usaram a palavra pela ordem João da Luz e João Feitosa. Comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de agosto, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo número 140 de 2022, de autoria do vereador de Rosa, concede título de cidadão Napolina ao doutor Walter Voz Grau Fagundes e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 142 de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a autorização de presença de psicólogos obstetras durante o trabalho de parto e pós-parto imediato nas maternidades, casas de parto, estabelecimentos hospitalares e congêneres do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 143 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui a política municipal de incentivo à leitura no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 145 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, institui a política de transparência nas obras públicas do município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 146 de 2022, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao Sr. Gertulino Nascimento e determina outras providências. Correspondências. Correspondências, chefe de gabinete do vereador, da vereadora Celiane da SOS, justifica sua ausência na sessão devido à agenda externa. Vereador Hélio Araújo também justifica sua ausência na sessão ordinária devido à agenda externa. Vereadora Trícia Barreto justifica a sua ausência na sessão devido à agenda externa. A Coordenação Regional de Educação de Anápolis encaminha informação sobre solicitação de disponibilização de ônibus escolar para estudantes do bairro Dayana. Resposta da vereadora Andréia Rezende. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Secretaria Municipal de Educação encaminha informação sobre solicitação de melhorias de ensino na Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade. Resposta ao requerimento policial federal Suender. Informação sobre disponibilização de auxiliar de serviço de higiene e alimentação em unidade de ensino hospitalar da na escola professor Nadir de Souza Andrade, Jardim Alvorada. Resposta ao requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminha também informação de solicitação de construção de cimeiro no bairro residencial Flamboyant. Requerimento do vereador Jean Carlos. Informa sobre solicitação de revitalização estrutural na unidade de ensino CIMEI Arnaldo Stenkenberg, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador João da Luz. Sem mais requerimentos e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, nossa primeira secretária. Projetos, requerimentos encaminhados às comissões. Registrando ainda em tempo a presença do vereador Hamilton. Nesse momento, nós abrimos um pequeno expediente. Não havendo inscrito no pequeno expediente, já encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente com o primeiro inscrito, professor Marcos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimento a imprensa aqui presente. Mas cumprimento especialmente você que nos ouve pela Rádio Manchester, pelas ondas do rádio. Presidente, hoje nós estamos encaminhando dois projetos de lei às comissões. Um primeiro, que garante a presença de psicólogos nos serviços obstetrícios durante trabalho de parto, pós-parto, pré-parto, nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres no município de Anápolis. A defesa da presença do serviço de psicologia é garantir direitos humanos, é valorizar os direitos da mulher, é garantir que as questões psicológicas e emocionais sejam acompanhadas e atendidas. Então, esse projeto vai passar pelas comissões, deve receber uma atenção na Comissão de Saúde para que a gente possa encaminhar aqui para o plenário. Um outro projeto que nós estamos apresentando, o 143, institui a Política Municipal de Incentivo à Leitura no município de Anápolis. Então, ele trata de criarmos política pública que avança no sentido da leitura, potencializando as bibliotecas das escolas, os livros, os acervos e criando ações, programas, projetos que incentive o estímulo à leitura na rede municipal de ensino. Assim, nas nossas 108 unidades, os nossos mais de 2.600 professores poderão cada vez mais potencializar o seu trabalho e conseguir avançar com a alfabetização plena, com o avanço gradual da capacidade de leitura dos nossos alunos. Presidente, é impossível que a gente conviva numa sociedade contemporânea sem conseguir ler. Ler a bula de um remédio, tomar um ônibus, andar pela cidade, usar os aplicativos de celular, os serviços bancários. Então, incentivar a leitura, melhorar os nossos índices de leitura, são fundamentais para que a gente consiga ter qualidade de vida e para que a gente tenha uma sociedade mais justa e democrática. Numa sociedade como a nossa, a gente ainda possui analfabetos totais, analfabetos funcionais e analfabetos digitais. Pessoas que não conseguem assinar o próprio nome, pessoas que só conseguem assinar o nome, mas não conseguem fazer leituras extensas, e ainda pessoas que não dominam nenhum vínculo, nenhuma relação com as tecnologias. Então, um projeto que incentiva a leitura nas escolas tem como objetivo fundamental avançar em todos esses quesitos. E a gente coloca em votação ainda hoje, presidente, a concessão do título de cidadania napolina à professora Nelma Maria Granja, que desenvolve há décadas um trabalho fundamental na APAE de Anápolis, dirigindo a escola Maria Montessori, construindo ali inclusão, diversidade, educação especial dentro de uma política inclusiva, então que merece mais do que nunca o reconhecimento anapolino pelo trabalho prestado. Então peço aí nas comissões o apoio dos pares para que a gente avance na garantia dos direitos da presença dos psicólogos nos serviços de maternidade, no avanço à leitura e nos projetos de incentivo à leitura e na valorização do cidadão anapolino.
Obrigado, presidente. Importante esse projeto de Vossa Excelência, principalmente agora que a gente modernizou, reformou a biblioteca ali. Então, isso vem muito de encontro a esse trabalho que Vossa Excelência está desempenhando aqui na casa. E esse outro projeto, um projeto que o senhor entrou com ele hoje, que ainda vai passar nas comissões, mas que, da nossa parte, a gente espera que a gente possa avaliar e, com certeza, tiver tudo certo, dar sequência para que esse projeto possa vir ser desenvolvido aqui no nosso município. Então, a nossa fala aqui é para poder ajudar, contribuir o senhor aí e dizer que estamos juntos nesse processo de atendimento ao cidadão anapolino.
Obrigado, presidente.
Uma parte, vereador. Eu marquei. Obrigada. Quero parabenizar por esse projeto. Inclusive, eu estou dando entrada hoje à tarde um projeto dessa mesma pauta. Nós sabemos que os casos de violência obstetrícia crescem a cada dia, as denúncias são assustadoras. E é num momento em que a mulher mais precisa de amparo. Então, você colocar um projeto de lei onde as psicólogas podem estar presentes, elas vão ser orientadas, não apenas por doulas, que são as profissionais que a gente já conhece, mas por psicólogos, vem de encontro a uma política nacional para que a gente possa proteger as mulheres nesse momento tão delicado. Muito pertinente a sua propositura e meus parabéns.
Obrigado, vereadora. E assim eu encerro, agradeço a atenção dos pares e peço apoio nas comissões para que a gente acelere a votação desses projetos aqui na casa. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos. Cumprimentando aqui o jornalista Nilton Pereira, da Rádio Imprensa, Evaristo, da Rádio São Francisco, nosso diretor aqui de comunicação, Oswaldo Pires, e também já registro a presença adentrando aqui no plenário do vereador Eli Rosa, e na sequência eu convido o próximo orador, o vereador Hamilton Espíndola, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhores e senhoras, comentar aqui a mesa, comentando, presidente Domingos, também comentar aqui, o vereador Delcimar Fortunato, comentando a todos os outros vereadores, comentar também, jornalista Nilton Pereira, comentando a todos da comunicação, você que nos acompanha aí pela Rádio Manchester, TV Câmara e pelas redes sociais. Bom, o que me traz nessa manhã, nessa tribuna, de fato, repercutir a nossa luta. Luta essa que vem de anos e ela, de cada segmento, tem uma representatividade. Pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência física, a pessoa com algum transtorno, a pessoa com os diversos transtornos, o cadeirante e outras deficiências. É garantido por lei, a Lei Federal 14.287, a lei que traz a garantia da compra de um veículo, com desconto de alguns impostos para a pessoa com deficiência. Nós sabemos que o nosso país é um país que tem muitos impostos, IOF, Imposto de Importação, IPI, IRF, COFINS, PIS, PASEF, INS, IOF, IPI, IPVA, são muitos impostos. E o cidadão brasileiro trabalha por volta de 5 meses, na verdade, para pagar imposto. Então, a Lei 14.287, ela traz garantia para a pessoa com alguma deficiência na compra de um veículo até R$ 200 mil. E, ultimamente, existia um projeto de lei, existe um projeto de lei na LEGO, por 2 deputados, na propositura 10.416/2022, que, na verdade, é para que tenha a redução do ICMS e IPVA para a pessoa com deficiência. E esse projeto, ele foi vetado. Na verdade, nós sabemos que a pessoa que necessita desse veículo adaptado, ou até um veículo dramático, automático, ele sabe que ele não consegue ter uma compra desse veículo, né, por volta de R$ 70 mil. E está garantido até R$ 70 mil. Porém, 2 deputados encaminhou para que pudesse aumentar esse valor. E, infelizmente, o nosso governador vetou o projeto. O que eu quero ressaltar aqui nessa manhã é que, de fato, as pessoas com deficiências são pagadores de impostos e tem uma lei sobre um guarda-chuva maior, que é uma lei federal, que traz as garantias de até 200 mil a compra desse veículo. Infelizmente, no nosso estado, essa compra com esses descontos, ele pode ser comprado em até 70 mil. Não há de concordar que com 70 mil, essa pessoa possa comprar um carro adaptado, né, um carro automático, e outras que venham trazer para ela uma qualidade de vida. Essa pessoa, que com certeza tem um gasto muito alto com terapias, e quando está garantido por uma lei federal, ela não tem sucesso no nosso estado, porque traz o entendimento do nosso governador vetar essa lei, esse projeto. Quero trazer aqui a reflexão da comunidade PCD. É hora de refletirmos se de fato nós iremos colocar um governador que trará benefício para a comunidade PCD ou que, na verdade, vai travar, né, os projetos que irão alcançar e trazer benefícios para as pessoas com deficiências. É hora de termos boas ideias. É hora de pensarmos e analisarmos quem de fato poderá ter o melhor plano para atender a pessoa com deficiência no nosso estado. Fica aqui a minha fala como um protesto e um desabafo de entender que as nossas famílias, as pessoas com deficiências, que luta tanto e que por muitas vezes tem as suas lágrimas derramadas, né, nessa luta, hoje vê um direito cerceado por conta que traz o entendimento do governador que vetar é a melhor solução. Falar de revolta, eu quero trazer aqui também uma fala do entendimento de revolta. Há diversos segmentos da questão do diagnóstico do autista. Wakefield, um médico inglês, por volta de 1940, ele fala que o autismo era provocado por causa da trips viral. Léo Kanner, um psiquiatra austríaco nacionalizado americano, ele fala que é por conta da mãe geladeira. Ele traz a culpa do autismo para a mãe. Steph Sneff traz uma ideia de um estudo de 40 anos de que o autismo é provocado por conta dos agrotóxicos. Em 2012, Alisson Muotri, um neurocientista brasileiro, chega até a nossa ex-presidenta, bate na porta do palácio e diz: olha, eu tenho um projeto de mapeamento que vai trazer aqui, vai pontuar de fato qual gene que tem provocado o autismo nesse indivíduo, e nós temos esse estudo. E de fato foi porta na cara, e tiveram que sair e foram para os Estados Unidos, onde teve o abraço do governo americano, e onde hoje já o nosso cientista brasileiro, Alisson Muotrin, com mais a sua equipe, tem catalogado mais de 1.000 genes autistas. Então, o que se comprova? Se comprova que, na verdade, pode ou não ser hereditário, mas é uma questão genética o autismo. E me traz uma revolta ainda, né? Semana passada, provavelmente, alguém usa uma fala nas mídias sociais e diz que o autismo está numa crescente por causa das telas de iPad, iPod, Android, iOS, e ela traz ali uma fala dizendo que, né, as crianças estão muito focadas com os celulares e esse grande crescimento. Poxa, nos anos 80 nós tínhamos mais ou menos quase 2 bilhões de pessoas na população mundial. 90, nós temos aí aproximadamente quase 5 bilhões de pessoas. Agora em 2022, 8 bilhões de pessoas. Então essa expansão demográfica, ela provoca também o crescimento e a conscientização sobre políticas públicas, sobre o autismo. Nós observamos que chega-se também o aumento da população autista. Voltando aqui minha memória, eu lembro que quando meu filho foi diagnosticado com autismo, era 1 por 100 e hoje nós estamos 1 por 30. O que eu quero dizer, cresce-se a população, cresce também os diagnósticos. Infelizmente, Cris Polis, sem nenhuma informação contundente, traz aí uma informação desconecta dizendo que o autismo está tendo esse grande crescimento por causa das telas. Só uma dica, minha senhora. Provérbios diz: olha, se a gente não sabe expressar alguma coisa, é melhor ficar em silêncio, porque o silêncio, ele é ouro. Então, quero respaldar aqui a minha fala dizendo que, conforme o neurocientista Alisson Muotri, o autismo, ele tem um gatilho genético. E que, se Deus quiser, com os avanços de Alisson Muotri, pai de um autista,
por favor, vereador,
nós teremos daqui uma década a cura de diversos autistas. Devolvo minha palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador João da Luz, que vai usar 5 minutos do tempo do professor Marcos, que usou só 5 minutos.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu amigo Dr. José Fernandes, cumprimentar todos os vereadores presentes, os presentes no plenário aqui, os ouvintes da Rádio Manchester e os internautas. Queria só agradecer às comissões pela celeridade aí dos projetos que nós protocolamos foram dois projetos, né? Um para criar o Dia do Veterano da Polícia Militar. Esse projeto hoje passou pela Comissão de Educação. Nós tivemos aí como relator o nosso presidente da Comissão de Educação, o professor Marcos. E esse projeto, em breve, estará aqui no plenário para ser votado. Agradecer o apoio do nosso vereador Fred Cacheto, que é da Polícia Militar, que é integrante, que nos apoiou nesse projeto. E é um projeto importante que vai considerar o que é a vida laboral da Polícia Militar na cidade de Anápolis. Quando você se torna um veterano, quando você aposenta, né? Significa que você combateu o bom combate e entregou, né, a tarefa, né, a ser realizada durante a sua vida. Então eu fico feliz de ter essa iniciativa. Muitos policiais militares já me procuraram agradecendo pelo reconhecimento e pela consideração com esses profissionais que passaram a vida inteira trabalhando, defendendo a sociedade. Então a Polícia Militar, principalmente nesses momentos, nós estamos num momento muito bom, onde a segurança tem mostrado aí números, os índices das ocorrências têm sido importantes, significativos, porque as ocorrências diminuíram muito. A Polícia Militar, através do governador Caiado, nesse mandato do governador Caiado, demonstrou que para a Polícia Militar dar resultado, ela só precisa de ter liberdade para trabalhar. Você vê uma filosofia que foi implantada diferente, dando liberdade para a Polícia Militar trabalhar, já influenciou no resultado da segurança pública, não só no município de Anápolis, mas em todo o estado de Goiás. E isso sem aumentar o efetivo. Nós sabemos que o efetivo da Polícia Militar no estado de Goiás é muito aquém do que era a realidade para poder demandar essa necessidade da segurança no estado. Nós sabemos que nós precisaríamos de mais de 30 mil policiais militares para dar conta da segurança do estado de Goiás. E hoje 10 mil tem dado conta, tem mostrado o resultado, e a criminalidade, as ocorrências no estado de Goiás diminuiu muito. Isso só por causa da filosofia de trabalho adotada, implantada.
E nós tivemos... vereador.
Vereador Fred Cacheto, por gentileza.
Rapidinho, sei que o seu tempo é curto. Só te parabenizar, dizer que eu fui um defensor do seu projeto lá do Dia do Veterano, lá na Comissão de Constituição e Justiça, e que só hoje eu sou um veterano, né? Apesar de não ter completado os 30 anos, mas devido ao mandato, eu hoje me tornei um veterano. E realmente, após o policial militar, 30 anos depois de ter cumprido o dever, arriscado sua vida, às vezes não é valorizado. E se hoje a Polícia Militar do estado de Goiás é esse exemplo para o Brasil, é uma polícia que realmente está fazendo a diferença nas cidades goianas, é por causa dos nossos veteranos. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. E o interessante, vereador, o interessante é que eu tive a curiosidade de saber o motivo pelo qual as ocorrências e os índices melhoraram no estado de Goiás, na cidade de Anápolis. E eu perguntei ao comandante da Silva, da ocasião. Eu estive lá para poder conversar com ele e perguntar por qual motivo. Porque uma das justificativas era que o efetivo da Polícia Militar era muito aquém da demanda do estado de Goiás. E ele simplesmente me respondeu que simplesmente pela filosofia de trabalho. Qual que é a filosofia de trabalho hoje que a Polícia Militar tem? Liberdade para trabalhar. Então, a Polícia Militar hoje tem a liberdade de atuar nas ocorrências e ser respeitado como um agente público, respeitado como um herói da sociedade. Então, eu quero deixar essa homenagem para a Polícia Militar aqui de Anápolis e também para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Eli Rosa, registrando a presença aqui em plenário do presidente Leandro Ribeiro, justificando a ausência do vereador João Feitosa, que está numa agenda ali na prefeitura para poder buscar recurso para algumas regiões que ele representa.
Bom dia, senhor presidente, meus colegas vereadores, imprensa que se faz presente aqui, populares, aqueles que nos ouvem e nos veem, senhor presidente. O uso dessa tribuna aqui por mim nessa manhã, senhor presidente, é festejar a esperança, festejar até a alegria de ver a movimentação dos eleitores em relação ao seu compromisso, ao seu direito e ao seu dever de votar, senhor presidente. Gostaria que aqueles que me ouvem, principalmente, que é a maioria, que nos atentasse a essa responsabilidade. Eu estou vendo aí, senhor presidente, no ano de 2018, poucas pessoas regularizaram suas votações em trânsito. E agora, em 2022, já são mais de 9 mil pessoas do nosso estado que estarão em trânsito e vão exercer seu direito, sua cidadania em outros municípios e outras cidades, senhor presidente. E principalmente as mulheres. Estou vendo com muita alegria a participação das mulheres, a vontade das mulheres irem às urnas, já que elas representam 53% dos votos nacionais. Isso me enche de alegria e de esperança, senhor presidente, porque é só através do voto, é através do exercício desse direito de votar, dessa obrigação de votar, que nós podemos, então, conquistar o nosso direito de criticar, o nosso direito de cobrar dos nossos representantes. E isso fica muito claro para todos nós que estamos aqui com mandato ou então militando na política, que, na verdade, nós, representantes populares, nós precisamos ser representantes no que se diz literalmente o significado da palavra. Representar é ser igual, representar é ser um padrão, é ser uma amostra do eleitor. Então, me sinto feliz por ver a manifestação dos nossos populares em busca do voto, em busca do seu direito de votar, senhor presidente. Quero aqui também fazer antecipadamente um pedido aos nossos pares. Tenho certeza que nenhum de vocês outrora me viram usar do meu direito de falar nessa tribuna e também desenvolver encaminhamento e projeto de título de cidadania. Mas eu gostaria de pedir o apoio para vocês, vereadores, deixar claro para a população, sobretudo a população que mora em Anápolis e que vive nos municípios que rodeiam Anápolis, que tem pactuação para o serviço de alta complexidade na saúde aqui na nossa cidade. Nós temos uma parceria, eu e a minha empresa, temos uma parceria com o Dr. Walter Vosgrau, para já há mais de uma década estar operando pacientes graves, pacientes que têm patologias severas no coração. Nós já conseguimos, através dessa parceria, operar mais de 2 mil pacientes abertos, de pacientes mesmo que precisam de cirurgias invasoras. E esses procedimentos de menor complexidade, que é colocação de marca-passo, CDI, entre outros, eu não tenho nem como imaginar quantos milhares e milhares de pessoas já foram socorridas pela equipe do Dr. Walter Vosgrau, que é um cidadão do Paraná, é meu amigo, e tenho certeza absoluta que ele fez muito e continuará fazendo por esses pacientes que precisam desse tipo de tratamento e principalmente quem precisa de cirurgia cardíaca aqui no nosso município. E vale lembrar, senhor presidente, que há mais de 40 municípios que vêm em busca de tratamentos aqui na nossa cidade. Tratamentos, inclusive, oncológico, hemoterápico, né, que tem a ver com banco de sangue. E eu me orgulho muito de ter podido fazer com que a saúde de Anápolis avançasse para dar dignidade a esses pacientes. Então, entendo que é muito justo, como diz nós no, do direito, né, que os desiguais precisam ser tratados de desigual. Isso é um princípio da democracia. Eu gostaria de dar título de cidadania para todos aqueles que moram em Anápolis que não nasceram aqui. Mas o Dr. Walter é uma pessoa como qualquer outra, mas dentro desse princípio da desigualdade, eu quero aqui conclamar a todos vocês, conclamar a população que o receba como novo cidadão anapolino, que embora não tenha nascido aqui, mas tem feito muito para o nosso município. Um abraço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Agradecer ao vice-presidente vereador Domingos Paula por ter aberto a sessão em horário regimental. Estava eu em uma visita ao amigo, nosso bispo Dom João, fazendo uma visita cordial ao nosso bispo, que está bem de saúde, graças a Deus. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos, a imprensa que se faz presente e todos que se fazem presente no plenário. Senhores e senhoras, anapolinos e anapolina. Queria fazer uma fala aqui antes do assunto que eu trouxe nessa manhã. Presidente Leandro Ribeiro, senhoras e senhoras vereadoras, o cinema mudo ressurgiu feito fênix em nossa cidade. Os gritos sem altivez de Charlie Chaplin estão mais que presentes. Em era de Netflix, nós vivemos o passado em uma série inusitada. Eu quero aqui me referir a uma série de nome, A Saga de um Ex-Frade Franciscano e o Seu Sapão de Microfone Mudo. E com seus coadjuvantes, a advogada desocupada e a sua perturbada assistente, e o limitado, frustrado e incompetente legislador, que mesmo embora sem alcance popular, também nos faz sorrir. Mas vamos ao trabalho. Final da semana passada, nós demos um grande passo para o início da reconstrução do Colégio Laios Anhanguera. Eu, a diretora Letícia, os técnicos da Secretaria de Educação e o padre Claro, da Igreja São João Batista da Vila Formosa, estivemos vistoriando as instalações do antigo seminário localizado no Alto da Bela Vista, com o objetivo de transferir temporariamente os alunos da escola em Anhanguera para avançarmos no processo de reconstrução daquela escola. Um sonho antigo de toda a comunidade, alunos, servidores da educação, pais, todos que usam daquelas instalações.
A primeira impressão tida na nossa visita foi muito positiva. Agora nós estamos aguardando um posicionamento do Padre Claro e também da Diocese de Anápolis, que dará o veredito final da possibilidade dessa transferência temporária para que nós possamos, o Executivo possa, iniciar o processo de reconstrução da escola Lais da Iaguera. Este mesmo processo, vereador Leandro, esse mesmo processo nós fizemos com a escola Vereador Luiz de Almeida no Jardim Arco Verde. Em uma ação conjunta com eu, vereador Jackson Charles, e o deputado estadual Hamilton Filho, nós conquistamos essa grande reforma e reconstrução do Colégio Vereador Luiz de Almeida, no Jardim Arco Verde. E amanhã, por volta das 9 horas da manhã, eu e a diretora do Colégio Vereador Luiz de Almeida estaremos fazendo uma visita para acompanhar o andamento da obra de reconstrução do colégio no Jardim Arco Verde. Esta já está em construção. Este sonho dos moradores do Jardim Arco Verde já se transforma em uma grande realidade. É uma reivindicação antiga, vereador Delcimar, que nós agora estamos conseguindo realizar e oferecendo para os alunos do Jardim Arco Verde e região, para os funcionários que trabalham na escola Vereador Luiz de Almeida, uma estrutura capaz de desenvolverem um trabalho eficaz e fazendo aí uma educação mais digna para a sociedade que utiliza daquele espaço. É desta forma, vereador Delcimar, que nós temos conduzido o nosso mandato. Trabalhando, mostrando resultados, tendo boa relação com os governos, seja ele estadual, seja ele municipal. Porque é desta forma que nós vamos alcançar, vereador Fred Cacheta, os objetivos que a sociedade espera. É desta forma que nós vamos devolver para a sociedade a confiança em nós depositada para que nós pudéssemos aqui nessa Casa Legislativa representar esse povo na busca de melhorias da qualidade de vida. É um retrocesso essa política de vídeos medíocres de uma folha de uma árvore que cai numa praça, querendo entender que vai ganhar a simpatia da população, a não ser de um ou outro descompensado. Nós temos que estar nessa casa, é tendo uma boa relação, buscando recursos, fiscalizando, para poder dá para a sociedade aquilo que ela espera. Quer uma escola digna, quer um posto de saúde digno, quer um asfalto na sua porta, quer uma iluminação digna, quer uma merenda digna, quer uma limpeza urbana satisfatória, quer um servidor público satisfeito. E aí eu quero mencionar aqui a nossa visita ontem ao prefeito Roberto Naves, com a nova direção do Sindicato de Anápolis, onde o prefeito Roberto Naves se colocou à disposição do Sindicato de Anápolis para estar recebendo as suas demandas de forma respeitosa, colocando como ponto principal e diante das conversas uma discussão salutar, respeitosa, onde aquilo que é possível fazer poderá ser feito e não lutar por aquilo que é impossível fazer. que não se pode fazer. Ontem, o Sindianápolis deu um grande passo para alcançar as conquistas desejadas pela classe de servidores do município de Anápolis, vereador Leandro. Isso só engrandece, porque com a participação do Poder Legislativo e do Poder Executivo juntos, de braços dados, abrindo as portas para as classes trabalhadoras do servidor público, mostra o respeito com que o prefeito Roberto Naves trata verdadeiramente o servidor público. E eu volto atrás e digo, essa política nojenta, sórdida, de só falar, criticar e nada apresentar, é coisa de político incompetente e despreparado. Coisa de quem não sabe o que aqui vem fazer. Como, perdão da expressão, é igual aquele negócio na água que todo mundo fala. É como a folha seca que cai da árvore, que não sabe onde que ela vai cair.
A parte, vereador.
Parte, vereador Domingos.
Vereador, eu acho assim, eu entendo Vossa Excelência, mas tem umas pessoas que disputam a eleição e aí as urnas dão para eles 137 votos, mostra que foi rejeitado pelas urnas, apesar de ter um nome conhecido na cidade por vários, vários anos, e aí ele começa a tentar degrinir a imagem de quem consegue êxito nas urnas, que é o representante legítimo que as pessoas escolhem para poder vir aqui e discutir a cidade. Eu sei de quem Vossa Excelência está falando, por isso que eu citei a quantidade de votos que esse cidadão teve. É um ex, é um jornalista, né, que está numa rádio comunitária e que gosta de sempre estar metendo pau aí em quem está aqui na Câmara Municipal. Mas foi colocado o seu nome para ser testado nas urnas e teve 137 votos. Devolvo a palavra.
O senhor só me perdoa por corrigir, eu não lido. Jornalismo tem que formar, e pode ser no máximo radialista. Então, só para deixar claro aqui as questões. Mas eu quero, é importante que o povo esteja em primeiro lugar, o trabalho esteja em primeiro lugar, o respeito esteja em primeiro lugar. Não se faz política com ódio, não se faz política suja, sórdida, nojenta, mostrando a incapacidade de quem chegou aqui e não sabe o que está fazendo. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Quero registrar a presença aqui em plenário dos jornalistas e radialistas. Evaristo Pereira, Rádio São Francisco Âncora, excelente profissional. Nilton Pereira, histórico Nilton Pereira, âncora da Rádio Imprensa. E Lucivan Machado, Rádio Manchester. Esses têm potencial e têm credibilidade para falar para o nosso povo anapolino. Sejam bem-vindos aqui à galeria do plenário Teotônio Vilela. Sem mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente. E solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Policial Federal Suender, a caminho de uma parceria. Vereador Jackson Charles, vereador Edmilson, vereador Lizier Zeboj, vereador Reamilton Espindra, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Eli Rosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Denilton, vereador João da Luz, vereador Cleide Lago, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Há quórum suficiente apenas para abertura da ordem do dia, mas não para deliberar os projetos de decreto legislativo em pauta, que são três. E aqui eu reforço aos colegas, e vou ser novamente incisivo, compromisso com o Legislativo. Sabemos que os colegas têm algum compromisso partidário ou estão disputando aí a eleição, assim como eu, mas nós temos que obedecer o regimento da Casa e estar presente aqui durante as sessões ordinárias. Acredito que um dia ou outro, uma falta extemporânea, tudo bem, mas teve colega aqui que não veio nenhum dia da sessão nesses três dias. Então, por gentileza, colegas, compromisso com o Legislativo Anapolino, nós não podemos deixar o processo, o período eleitoral, prejudicar o trabalho do Legislativo. Espero que os chefes de gabinete, assessores dos colegas que não estão presentes, possam transmitir a mensagem aos colegas, porque daqui a pouco vão falar que nós não estamos trabalhando no período eleitoral. Então temos que ter compromisso com o mandato, compromisso com esta Casa de Leis. Mais uma vez, vamos deixar projetos de leis sobrestados por falta de quórum na ordem do dia. Então peço aos colegas que não estão vindo às sessões ordinárias que tenham compromisso com o seu mandato de parlamentar como vereador desta casa. Nós temos aqui colegas que estão disputando eleições que estão aqui presentes. Uma hora ou outra, tudo bem faltar a sessão agora todos os dias. O que nós vamos falar lá fora para a população? Eu estou aqui presente, cheguei atrasado, mas estou aqui. Segunda secretária, vereadora Cleide Lário. Deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento número 2951, de 17 de agosto de 2022. Vereador Luizmar Silva, requer nos termos do artigo 26, inciso 3, da Lei Orgânica do Município de Anápolis, prorrogação da licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias. Moção de aplauso número 83, moção de aplauso a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes, ao cabo Eurípides Pinto Rabelo, Júnior, por êxito em diligências e da outra providências. Moção de pesar, que requer pesar e falecimento do senhor João Marcos Pereira, ocorrido em 16 de agosto de 2022. Requerimentos. Vereador Andréa Rezende, requerimento 2928 de 2022. Requerimento 2928 ao 2933 e 2941, autor João da Luz. Requerimento de 2939 a 2940, Lisier José Borges, 2943. Requerimento Policial Federal Suender, de 2925, 2926, 2927, 2934 e 2935. Reamilton Espíndola, 2924. Celian da SOS, 2938. Requerimento? Sem mais.
Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Teríamos que despachar aqui, deliberar sobre a prorrogação da licença do vereador Luzimar Silva, que se licenciou para um projeto eleitoral. E, infelizmente, não temos quórum suficiente para que a gente possa pedir o plenário para deliberar. Então, nós vamos deferir aqui como presidente, mas quando tiver quórum suficiente, nós vamos deliberar no espaço da ordem do dia. Espaço da ordem do dia em aberto. Sem assunto a ser tratado o espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando.
Com a palavra, vereador policial federal Suéder.
Presidente, estive na festa de barraquinha Nossa Senhora da Abadia ontem, então parabenizar todos os festeiros ali e agradecer as pessoas que ali estavam, onde veio conversar comigo, né, abraçar nosso trabalho na Câmara, né, dizer que as fiscalizações nossas, ela tem efeito, surte efeito, faz o poder público se movimentar. Então, a gente continua, falar para todos que o nosso trabalho, ele continua bem feito, com muita competência, tudo documentado, entregue a cada setor, cada devido setor. Então, fico feliz do reconhecimento nas ruas, né? São as ruas que importam e eu fico muito feliz com cada um que a gente conversa, a gente tira uma foto, a gente guarda essa lembrança, conhece pessoas, muitas pessoas novas, né, inclusive. Então, quando a gente estiver na rua aí, pode chegar, pode conversar. Então, fico muito agradecido a cada um de vocês que interage comigo, manda mensagem, né, e avalia o nosso trabalho aí como positivo. Então, ali todos os organizadores da festa que estive presente estão de parabéns, como a sociedade, o comércio local aí que a gente anda diuturnamente e sempre no reconhecimento. Então, o reconhecimento do nosso trabalho está sendo feito nas ruas, com muita competência, com muita dignidade, muita capacidade. Eu, mais uma vez, te agradeço a você, que sempre está em contato comigo, e parabenizando o nosso trabalho, que está sendo feito com muita competência. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Policial Federal Sonha, do Espaço das Comunicações ainda em aberto. Sem mais assunto, só informar a população que hoje é a nossa última sessão ordinária do mês de agosto, de acordo com o regimento. Próxima sessão será dia 12, sessão ordinária. Caso nesse período haja uma convocação extraordinária, nós estaremos aqui. Mas próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 12 de setembro. Por quê? Porque o regimento fala que a sessão tem que ser na primeira segunda-feira do mês. E aí, como o mês inicia na quinta-feira, dia 1º de setembro, nós não teremos sessão. Na semana seguinte, na terça-feira, é feriado 7 de setembro. Então, nós teremos sessões ordinárias 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 e 27 e 28 de setembro, de acordo com o regimento da Casa, e as próximas sessões ordinárias será no novo plenário ali no nosso prédio. Então, finalizando ali o plenário para que já no mês de setembro recebamos a população lá para as próximas sessões ordinárias. Sem mais assunto a ser tratado no Espaço das Comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para 12 de setembro, segunda-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos.